amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte, aumente o volume do rádio porque o Prosa Rural já está no ar trazendo as soluções da pesquisa da Embrapa para você que vive e trabalha no campo.
E hoje vamos falar sobre vida.
Peraí, Valmir, explica direito pro nosso ouvinte, senão ele vai estranhar o tema e se perguntar, ué, mas o Prosa Rural fala de pecuária, né?
É que hoje nós vamos falar sobre água, ouvinte, e água é vida. Gostou, Laura?
Agora sim, e eu completo. A nossa prosa de hoje é sobre o manejo dos solos agrícolas para a conservação de bacias hidrográficas.
Isso mesmo, tema mais do que necessário, diga-se de passagem. Pois todas as ações que propiciem melhoria do manejo das terras em áreas rurais são bem-vindas, ainda mais quando tratam da água. Não é mesmo, Laura?
Sem dúvida, Valmir. E é por isso, ouvinte, que a Embrapa e seus parceiros monitoram e estudam as bacias hidrográficas. E dos resultados obtidos, surgem ações práticas voltadas para a sustentabilidade.
Olha, os pesquisadores chegaram à conclusão de que para evitar outra crise hídrica, como a que assolou o estado de São Paulo em 2015 e 2016, e que agora castiga o Distrito Federal, que neste ano de 2017 está sob racionamento de água, que deve continuar em 2018, são necessários esforços.
Esforços que promovam o aumento da recarga do estoque das águas subterrâneas, a diminuição do escoamento superficial dos solos para os canais fluviais e a utilização responsável dos insumos agrícolas.
Sim, pois não basta apenas aumentar a capacidade de reservação de água. A tônica é estar atento à quantidade e à qualidade dos recursos hídricos. Isso vale tanto para você, que é produtor, quanto para os responsáveis por políticas públicas.
Com certeza, por isso nosso foco está voltado para a sustentabilidade da agricultura, a partir de ações que podem vir a ser implantadas em todas as regiões do país.
E para que você conheça os manejos que propiciam essa sustentabilidade, chamamos agora o coordenador desse estudo, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ricardo Figueiredo.
A jornalista Cristina Tordan já está a postos para conversar com ele. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Ricardo, é verdade que se o produtor reflorestar a nascente em sua propriedade, ele terá água de volta para o pequeno córrego durante o ano todo?
Olha, Cristina, isso é bem conhecido, né? Todos esperam que realmente o reflorestamento traga água de volta para aquela região, para aquela bacia, para aquele terreno, enfim. Mas é preciso alertar que, num primeiro momento, enquanto a planta que você está utilizando no reflorestamento está numa fase de crescimento inicial, mais acentuado, ela demanda muita água. Então, pode acontecer até uma redução da quantidade de água nos momentos iniciais do seu reflorestamento, no primeiro, segundo ano e até terceiro ano. Depende muito da espécie, depende muito da situação, da quantidade de chuva do local, do nível freático, enfim, de muitas outras questões. Mas sim, a água, o reflorestamento vai trazer a água de volta, mas é preciso estar ciente disso. Não é no mesmo instante, não é um passe de mágica, leva algum tempo.
E qual a distância que deve manter a lavoura do córrego que passa na sua propriedade para mantê-lo com água de boa qualidade?
Oh, na verdade, de novo, em cada caso você precisa estudar muito bem as condições do local, do terreno, o tipo de clima que você tem. Agora, existe uma lei, a lei brasileira, né, do Código Florestal, e pelo Código Florestal você já é obrigado, nos pequenos córregos e rios com largura mínima de largura até 10 metros, você precisa manter uma faixa de 30 metros da sua mata ripária, ou mata ciliar, como é bem conhecido, mais conhecido aí pelo público em geral. Se na sua propriedade o rio é mais largo do que 10 metros, você vai precisar de uma faixa de mata ciliar ainda maior, né? A legislação tem todas essas medidas que pode ser consultada.
E se você ligou o rádio agora, saiba que estamos no ar com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, que fala sobre o manejo dos solos agrícolas para a conservação de bacias hidrográficas.
Tem algum problema os animais da fazenda usarem o leito do rio para banho e para matar a sede?
Para o boi não tem problema nenhum, mas para o rio tem. O boi visitando o rio, fazendo dele um local de banho, né, de uso, enfim, o esterco do boi vai ficar lá, a urina, ele vai pisotear as margens, vai promover a erosão das margens, quer dizer, o solo que está nas margens vai vir para dentro do rio, provocar ali assoreamento daquele local. Então traz problemas sim, traz problemas sanitários, problemas de contaminação, né, e também esse problema mais relacionado ao assoreamento do córrego, do local, que traz problemas inclusive de aumento, dependendo do nível de enchente, né, do local.
Ricardo, se o produtor possuir um poço artesiano e cuja água tem ótima qualidade, o que ele deve fazer para não contaminá-lo com os produtos químicos que usa na lavoura?
Então, Cristina, você precisa tomar cuidado para que o local onde você armazena ou prepara o produto químico que vai ser usado não venha infiltrar pelo solo abaixo, chegando a contaminar a água freática, né, a água subterrânea. E esses produtos, eles têm sempre as recomendações em que a dosagem ali recomendada também já leva em conta a capacidade de depuração do ambiente daquele produto. Então é necessário seguir bem as orientações técnicas que vêm no produto ou dadas por um profissional, como um engenheiro agrônomo, por exemplo. E ao longo do tempo, o seu sistema de produção precisa caminhar para uma maneira mais sustentável, utilizando menos desses produtos químicos, procurando fazer uma mudança gradativa, passando para uma agricultura mais sustentável, usando mais o combate biológico, né? E sempre vendo que qualquer contaminante que vá chegar até a água freática, água subterrânea, a velocidade e as chances disso acontecer depende muito do tipo de solo. Solos com textura mais arenosa tendem a permitir maior infiltração desses produtos. Solos mais argilosos, uma menor infiltração desses produtos. E lembrando que não são só os pesticidas, os agrotóxicos, mas também os fertilizantes causam impacto nas águas subterrâneas, principalmente o nitrogênio, né, que é muito solúvel e infiltra com rapidez nos solos, então prejudicando a qualidade então, do seu poço artesiano.
Como você acaba de ouvir, é preciso zelar pela qualidade da água. Não se pode pensar só na quantidade. Temos de pensar nesses dois aspectos em conjunto.
Quando chove no sítio, a água que desce morro abaixo carrega muito solo para dentro do córrego e forma grandes valas na encosta. Quais medidas seriam recomendáveis para se evitar isso?
As medidas são aquelas relacionadas à conservação do solo. Existem várias, né? É preciso tratar o plantio de forma que você obedeça o nível da encosta, ou seja, a utilização de curvas de níveis, promover, preparar terraceamentos, terraços, para que você possa diminuir a erosão desses solos. Há muitos casos que as barraginhas, né, que impedem que a água desça morro abaixo, mas fique retida por um tempo, numa espécie de barragem, também é interessante. O próprio plantio direto, feito na palha, ele vai proporcionar também uma cobertura do solo que ajuda a diminuir essa perda do solo morro abaixo, né, por meio da água que escoa. Enfim, isso precisa ser visto realmente com muito cuidado, né? Porque, como já falamos anteriormente, a entrada de sedimentos é a causa do assoreamento, a diminuição da profundidade dos rios e dos córregos, que, por consequência disso, recebendo água e mais água das enxurradas provenientes das encostas, das vertentes, tendem a aumentar os eventos de cheias, de enchentes. O que ninguém quer.
E continue ligado, porque aí tem mais. Vem aí uma dica importante sobre o manejo do solo com o pesquisador Robson Barizon.
Pitacos da Hora.
Uma das medidas de conservação de solo levantadas pelo colega Ricardo e que merecem ser enfatizadas aqui é o sistema de plantio direto na palha. Ele traz diversos benefícios para a propriedade rural, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Na qualidade da água, o sistema de plantio direto pode colaborar com a redução dos processos erosivos, né? Então, a cobertura morta, a palhada que se mantém na superfície do solo, reduz o impacto das gotas de chuva, reduz os processos erosivos. Com isso, esse processo de assoreamento, de transporte de sedimentos e até mesmo de agrotóxicos é bastante reduzido. E também no aspecto quantitativo, o sistema de plantio direto tem uma contribuição muito importante, porque ao passar ao longo dos anos em áreas sob plantio direto, a capacidade de infiltração do solo melhora. Com isso, as chuvas que antes elas escorriam pelas enxurradas, formando os canais de erosão, até mesmo as voçorocas, elas passam a infiltrar no solo e a alimentar as nascentes, aquelas nascentes que vão ser protegidas, né? E com isso tem uma melhora na produção de água dentro da propriedade. E hoje em dia o sistema de plantio direto ele é acessível a todos os produtores. Até algum tempo atrás, essa tecnologia ela era apenas disponível para os grandes produtores que podiam adquirir os equipamentos, que são caros, as semeadoras, né? E hoje em dia não, mesmo os pequenos produtores, existem equipamentos até mesmo de tração animal que estão disponíveis para que aqueles que estão interessados em implementar essa técnica, que é muito interessante, já então existe no mercado à disposição e pode ser implementado, né? E também para culturas que até algum tempo atrás não existia uma tecnologia, um pacote tecnológico disponível, hoje já existem algumas iniciativas, como para as hortaliças, a Embrapa mesmo tem experiência nessa linha, onde é possível fazer o plantio direto em hortaliças.
Bem, e o Prosa Rural agradece aos pesquisadores Ricardo Figueiredo e Robson Barizon pelas informações tão importantes que lhes trouxeram para o programa de hoje.
E por todas as razões que foram expostas aqui, esperamos que você ouvinte já esteja pensando em adequar o manejo dos solos de sua propriedade.
Mas se tiver alguma dúvida, não faça cerimônia. Ligue para a Embrapa Meio Ambiente.
O DDD é 19 e o telefone é 3311-2748.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 19, telefone 3311-2748.
Mas se preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E agora você fica com o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Ipê, jatobá, cumuru, muriacatiara, braúna, curupixá, anagelim, maçaranduba, mogno, ingá, virola. Quantos nomes de árvores você é capaz de lembrar? São muitos, não é mesmo? A flora brasileira é uma das mais diversificadas do mundo. São mais de 7.800 espécies arbóreas que já foram encontradas no país. E esse número pode ainda ser maior, já que nem todas as espécies existentes já foram catalogadas. Toda essa diversidade biológica tem um valor inestimável que precisa ser estudado e protegido para ser aproveitado por nós e também pelas futuras gerações. O Serviço Florestal Brasileiro é o órgão do governo federal que tem justamente essa missão: promover o conhecimento, o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal do país. Conheça mais sobre o trabalho do órgão pelo site www.florestal.gov.br. O Serviço Florestal também está presente no Facebook, Twitter e Instagram. Encontre a gente lá.
E por hoje é só, ouvinte. Obrigado pela sua audiência.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Ricardo Figueiredo e Cristina Tordim. Edição, Mônica Silveira. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Meio Ambiente.